Você está ouvindo o programa Semeando a Nova, entrando agora na sua segunda meia hora. O programa Semeando a Boa Nova, para você ouvinte que ligou seu rádio agora, é um programa espírita. É um programa que se propõe a trazer os ensinamentos espíritas para o seu conhecimento, para a sua reflexão. E esses conhecimentos são trazidos sempre analisando, em todos os sábados aqui, um tema da atualidade analisado sobre a ótica espírita. Hoje o programa Semeando a Boa Nova está estudando, analisando o tema pena de morte, um tema tão ligado ao momento, infelizmente, um momento tão difícil que a nossa sociedade está vivendo, relacionado com a violência urbana. Nós estamos hoje recebendo como nosso convidado o amigo Miguel de Jesus Sardano, que é diretor do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da creche Amélia Rodrigues, aqui de Santo André. Nós havíamos interrompido o programa para o intervalo com uma pergunta aqui para a mesa, uma pergunta para o Miguel. A pergunta era se a pena de morte vai desaparecer um dia da legislação humana. Evidentemente, nos referimos àqueles países que ainda a têm como aplicam legalmente.
Bem, nós nos remontamos ao Livro dos Espíritos, que tem aqui a pena de morte, a pergunta, a questão 760, que formula exatamente essa pergunta. E é lógico, a resposta vem como informando que desaparecerá completamente quando chegar o momento em que os homens não serão mais julgados uns pelos outros. Porque no momento ainda nós temos necessidade de aplicar esse tipo de justiça, né? Os próprios homens julgarem os próprios homens. De tal forma que isto é um fator decisivo na evolução do espírito. É uma trajetória que o espírito vai alcançar, naturalmente, o triunfo do Evangelho. Para isso Jesus veio à Terra, para reverter este quadro. Se um dia nós abraçarmos realmente o Evangelho e vivermos o Evangelho em espírito e verdade, amarmos-nos uns aos outros, é evidente que a pena de morte e outros tipos de punição desaparecerão naturalmente quando as criaturas assumirem uma condição superior, uma consciência maior, uma responsabilidade maior. E como nós nos referimos aqui, o Hélio falou, a Terra é um planeta de expiação e provas. Portanto, os espíritos que aqui habitam ainda são deficientes, portadores ainda de muitas imperfeições, e o egoísmo, que é a causa, a raiz de praticamente todos os males da Terra, terá que ser trabalhado profundamente, porque ele é praticamente a fonte dos males, né? De tal forma que um dia, quando a sociedade, esse um dia, não se sabe se daqui a 100 anos, 200 anos, a verdade é que está no programa da divindade que o crime desaparecerá, a necessidade de punição nesse sentido de justiça humana desaparecerá. Todos estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito. Existe uma justiça divina que nos reeduca. Nós não vamos falar em punição e castigo, porque nós, como espíritas, não entendemos a lei de Deus como sendo de vingança, como sendo de castigo. Costumamos até dizer, em linguagem comum, que Deus não castiga, que Deus não perdoa, porque existe uma lei de causa e efeito, uma lei de justiça já desde os princípios do mundo, e ela é universal, ela é permanente, é definitiva. De tal forma que cada um está sujeito a ser punido por si mesmo na lei de causa e efeito, na lei da ação e reação, no karma, popularmente, como nós dizemos. Então desaparecerá sem dúvida nenhuma, e nós marchamos para isso. Assim como no passado tínhamos o duelo, tínhamos várias formas de crueldade, né? Nós temos hoje outros caminhos para solucionar o problema.
Inclusive, eu queria lembrar, mas nós tivemos aqui no programa do Ivo Rocha, há mais ou menos uns 30 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, que um programa sobre debate sobre violência. E na época nós lembrarmos um fato interessante que ocorreu conosco e praticamente com muita gente que prestou atenção no fato. Quando eles começaram o processo de despoluição do Rio Tietê, em São Paulo, eu fiquei assim, achei interessante que o sistema que eles vão fazer para despoluir o rio, que eles iam começando despoluindo os afluentes primeiro, né? Então não começaram a mexer no rio Tietê e nem aqui no nosso rio Tamanduateí, começaram a mexer nos afluentes, pequenos riachos, pequenos córregos d'água que correm e que levam água, que formam o rio Tietê, que forma o rio Tamanduateí, forma o rio Ribeirão dos Couros, esses rios aqui da região, que vão depois lá formar o rio Tietê. Então começaram a mexer nos afluentes. Então pequenos riozinhos, assim, pequenas fabriquinhas, pequenas casas que jogam dejetos nesses pequenos córregos de água, vamos chamar assim, pequenos corguinhos de água, né? Que a pessoa joga um dejeto num riozinho desse pequenininho, ele contamina o grande rio. Ele vai, contamina o grande rio e vai indo. Então, sempre nós imaginamos, a população imaginava e imagina ainda, que a maioria, que para despoluir o rio Tietê, teria que pegar toda a água do rio, tirar, jogar fora, né? E colocar uma água nova lá. Mas a água nova nasce nesses afluentes. Quer dizer, no momento em que...
Se tivesse feito, ia sujar de novo.
Ia sujar de novo. Se você tirasse toda a água do rio e jogasse fora, ela seria suja novamente porque os afluentes estavam sendo contaminados, né? Então nós temos isso, usamos essa figura, essa imagem, para lembrar que realmente até podemos responder essa pergunta. Quando é que a pena de morte desaparecer? O dia que nós limparmos todos os afluentes, né, da criminalidade, ou seja, todos matarmos no nascedouro todos as causas, né, nas pequenas, a dissolução das famílias, né, uma série de coisas que existem de pequena monta em grande parte toda a parte da nossa população,
a ausência do amor no coração,
das pessoas, isso tudo, o grande lago, vamos dizer assim, o grande lago que hoje aqui a sociedade que representa, que ela é violenta por quê? Ela é violenta porque as casas são violentas, as famílias estão sendo violentadas ou são violentas, né, na sua origem, né? Os governos, de uma forma geral, sem crítica política nenhuma, mas não se preocuparam com o menor que abandonado, né? Nós tivemos quando o Pelé fez lá o milésimo gol dele, e ele gritou lá, disse lá, cuidado das criancinhas, de uma forma desesperada, que ele foi escrever em 1960 e qualquer coisa, né? Naquele tempo a criança já era abandonada, né? Ah, isso aí é um discurso político do Pelé, não sei o que, ele está falando isso. Mas ele falou uma coisa que já era um fato. Se ele usou politicamente, eu não sei, mas que era um fato, já era um fato. Em 1972, 73, eu trabalhava no centro de São Paulo, já existia trombadinhas, pequena quantidade, mas já tinha muita trombadinha no centro de São Paulo e ninguém fazia nada. As crianças estavam ali abandonadas. Então, olha, ouvinte, vamos pensar juntos. Se você tem um menino que está aí num vizinho seu, duas casas para cima, duas casas para baixo, ou aí num jardim em frente à sua residência, que está abandonado, está sozinho lá, o que você imagina que vai surgir dessa criança? Você pode esperar que ela sozinha, né, daquele grupo, ela pode se sair alguma coisa assim, alguma coisa. Não, a tendência pode até ser que inverta alguma coisa.
Até porque para sobreviver, muitas vezes ela vai pedir alguma coisa e não vai ser dada.
Não vai ser dada, porque ele vai ser jogado para o governo cuidar disso daí. O governo tem que cuidar e tal. E aí ele vai ficar. Sim. E essa criança vai crescer e ela hoje é uma oncinha pequenininha que está no fundo do quintal. Você bate o pé para ela, ela corre. Sai daqui, menina, se expulsa, ele corre, né? Porque tem 3, 4, 5, 6 anos. Quando ele tiver 12 anos, ele é mais forte que você. Muito mais forte que você. E aí com 14, 15, então ele é extremamente mais forte, mas aí você bate o pé e ele vem para cima de você. Então o espiritismo, as casas espíritas têm, e assim como o catolicismo também tem, e as igrejas protestantes também têm hoje, muito trabalho social. O problema só não é maior porque ainda tem alguns trabalhos social ligados, recolhendo algumas dessas crianças das ruas,
prevenindo.
Mas nós temos que prevenir todas, é impossível. Não pode existir uma criança sequer abandonada na rua. Mas também não pode, como disse o Miguel, ser levada para um depósito de gente como são as nossas cadeias hoje, e como foi onde são recolhidos os menores, que o governo também já tentou para isso e está cuidando para que assim não seja, né? Para que assim não seja, deixe de ser. Mas ela foi até ainda é parte disso, até um ano, foi um depósito de crianças onde ninguém juntava todo mundo, é uma escola de crime. Virava, daí ia virar o quê? Então é consequência. Nós estamos vivendo hoje um momento de consequência de mau gerenciamento do abandono de crianças.
Estamos correndo atrás do prejuízo, atrás do prejuízo. E lembrar a escalada da droga, né?
Da droga.
Que os menores hoje estão sendo muito utilizados, as estatísticas mostram, que hoje muitos meninos e meninas, na faixa de 11 até 15 anos, estão sendo usados para transportar a droga, para introduzir a droga nas escolas e em vários pontos da sociedade. Que quer dizer também que é um problema de carência, né?
Carência. Tem um axioma que diz aí que se você não adotar o seu filho, o criminoso adota. Tem quem queira. Se a sociedade não. Se a boa sociedade não quiser adotar essas crianças que estão aí no desvio, aí, andando sozinhas, o criminoso aceita de bom coração, viu? De bom grado. Para ele é uma ferramenta, uma matéria-prima de primeiríssima qualidade, porque ele não tem. Ele tem a impunidade em cima dele, ele não pode ser processado, ele é preso e solto rapidamente. Então é uma monte de coisa. Só estou falando, me estendendo um pouquinho isso aí, para poder, porque pode ser que o tempo passe muito rápido e a gente perca a oportunidade de chegar a ver o seguinte, que realmente matar todos os que estão aí, se você matasse todos os criminosos que existem hoje aqui, não adiantaria absolutamente nada, porque amanhã começaríamos a fabricar novos. Seria como nós usamos também nesse mesmo programa do Ivo aqui, essa mesma imagem. É a mesma coisa quando você chega na sua casa, você tem lá um monte de pernilongo, né, de inseto na sua casa, você pega e borrifa lá dentro um inseticida, certo? Aí você acabou de borrifar, aí você, você abre a janela novamente e entra outros.
Porque está acontecendo isso com a dengue agora. Eles estão dizendo assim, não adianta você usar, você vai jogar ele para a janela fora, né? Mas ele vai para a casa do vizinho. Então ficamos empurrando o lixo embaixo do tapete. É isso que está acontecendo. Está
acontecendo.
Né?
Com a dengue é um exemplo muito bem feliz de você lembrar que não é comigo, né?
Miguel, eu tenho aqui uma questão no Evangelho, né? Quando a gente. Esse raciocínio que o Hélio desenvolveu para nós aqui neste momento, muito oportuno, por sinal, ele, de uma certa maneira, nos faz compreender um pouquinho melhor aquela questão em que Jesus dizia que quando alguém batesse na sua face direita, que você desse à esquerda também, né? Ou seja, não responder à violência com violência, não é verdade? Mas, exatamente por causa dessa razão, porque ela não resolve a longo prazo o problema, né? Mas, por outro lado, também não são todos os delinquentes, não todos os criminosos que são produto de uma situação como a que ele falou. Existem criminosos, existem que vêm...
Traz as tendências do passado.
Pois então, é aí que eu gostaria que você pudesse esclarecer, nosso querido ouvinte, na questão do espírito, né? É. E principalmente aquela questão daquele momento que Jesus falou, em que haveria um momento que o joio seria separado do trigo, né? Como é que você pode, por favor, esclarecer nosso ouvinte sobre isso?
Bom, existem muitos planos de vida, inclusive no mundo espiritual. Nós falamos até do umbral, de regiões tenebrosas, onde são retidos espíritos criminosos. Inclusive existe uma faixa de vida no mundo espiritual em que esses espíritos não alcançam a Terra, não chegam a influenciar aqui na Terra, porque eles seriam danosos para a espécie humana, de tal forma que é uma autopunição. São criaturas que, por suas vibrações, pelo seu estado perispiritual, digamos assim, se localizam em zonas inferiores. Ninguém está fadado ao crime. Se ele tiver uma boa educação, uma boa assistência, uma boa orientação, naturalmente estas qualidades, entre aspas, né, ou defeitos, serão amenizados, porque a reencarnação é um processo de reeducação do espírito. A Terra é uma escola, todos nós estamos aqui como reeducando-os, e dentro desse caminho, dentro dessa trajetória, muitas vezes nós cometemos outras faltas e vamos para disciplinas mais rigorosas. É o caso do indivíduo que comete um crime e vai para a penitenciária. Lá na penitenciária ele tem um bom comportamento, recebe indulto, recebe liberdade condicional, mas ele poderá cometer outro crime lá dentro e receber a cela de punição, receber um aumento de pena e complicar a situação. Então vê-se sempre que depende do comportamento da criatura depende sempre dos nossos atos, né? Nós sofremos as consequências dos nossos atos sempre. O homem é o seu próprio juiz e o seu próprio algoz.
Então, se a causa não está na vida presente, nessa vida ele veio tudo normal, ele herdou.
Permitir acrescentar, com a tua licença,
na vida passada.
De que não só a causa não está na vida presente,
mas está na passada.
Uma consequência ulterior também não está na vida presente, vai estar lá na frente.
Vai estar,
né?
Lá na frente.
É uma questão.
Quem não for punido pelos homens agora, porque alguém pode até passar impune, não pode? Pelos olhos ninguém vê.
Nossa,
como disse o Almir, ninguém vai ver esse delito que ele está cometendo, porque ninguém descobriu ainda.
É.
Mas as ordens de Deus.
De Deus está escrita na consciência.
Na consciência.
Tá lá.
Ele vai herdar isso lá no futuro, porque ele é artífice do seu futuro, né? Ele tá fazendo o seu futuro.
Queridos ouvintes, o seu programa Semeando a Boa Nova está chegando ao seu final. Nós vamos aqui apresentar para você, vamos encerrar o nosso programa com uma mensagem do nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Vamos ouvir na voz do Francisco Cândido Xavier uma mensagem que fala sobre agradecimentos. É uma mensagem do Espírito Emmanuel. Mas antes de colocarmos a mensagem para você, querido, nós vamos pedir aos companheiros aqui da mesa, e desde já agradecendo carinhosamente a presença do Miguel aqui entre nós no dia de hoje. Sempre nos dá muita alegria estarmos com você e principalmente estarmos numa tarefa, né, espírita junto com você, Miguel. Para nós,
obrigado,
é muita alegria. Nós gostaríamos que você pudesse usar esses minutinhos para a sua saudação final.
Agradecer também essa oportunidade.
Nós chegamos ao final do nosso programa. Vamos colocar a mensagem para você, querido ouvinte, e vamos também, com esta mensagem que vamos ouvir, ter uma referência a uma condição espiritual de que nós também temos razões para agradecer a Deus.
Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia hoje e para sempre.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente
para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.